Tá gravando?
Eu sou o PH e está começando mais um Projeto Lumos aqui no PHadoria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje chegamos no capítulo 5 de Harry Potter, e o Cálice de Fogo, As Genialidades Weasley. Quando o Harry está de volta à toca, apesar do capítulo de volta à toca ter sido o passado, é aqui que ele está propriamente de volta à toca. E a gente tem uma versão 2.0 do capítulo A Toca mesmo, né? Por isso que eu acho que esse nome devia estar aqui. Aquela vez que a gente foi pra Toca, lá no segundo livro, esse capítulo é uma digievolução daquele.
Adorei. Uma versão 2.0, sim. Pode ser. Até porque esse é muito melhor, né? Primeiro, personagens novos, maravilhosos. Que eu acho que todos amam, não é possível, né? Segundo, que a gente tem a apresentação das genialidades Weasley, que é genial. Que é maravilhoso. Genial. E o clima é muito bom. É um capítulo muito bom. É gostoso, é aquela confusão da casa cheia. Sabe o que, que eu penso quando eu leio esse capítulo? Que parece assim...
A grande família.
Transpor... Não, pelo amor de Deus, aquele Agostinho nunca ia permitir essa paz desse capítulo.
Paz?
Ué, sim, eu ia falar assim que parece uma reunião de família no Natal, que tá todo mundo num clima bom, tem confusão, como sempre, toda família tem, mas é uma confusão controlada e o clima é bom, porque tá todo mundo reunido.
A grande família. Isso, é exatamente isso. É deu a sinopse. Olha, da grande família.
Você não assistiu o mesmo episódio que eu, não é possível.
Porque grande, apesar de ter confusão, tá sempre controlado. É sempre feliz no final.
Ah, eu não acho, não. Me parece.
É sempre uma foto feliz ali, Lineuzinho e tal.
Não,
até
o
Agostinho
tá
é
sempre
feliz.
Estressadíssimo.
Tá, mas é a Molly. É a Molly, tá sempre estressada. Quer dizer que ela não tava em paz e feliz ao mesmo tempo, entendeu?
Tá, tudo bem.
É porque na grande família, o estresse tá no pai e a tranquilidade
tá...
na mãe.
Tá.
E aqui é o contrário, a mãe é mais estressada e o pai é mais de boa. Mas como o nome do capítulo é As Genialidades Weasley, ele já começa direto puxando esse assunto, né? Que a gente comentou no fim do episódio passado, que o Duda comeu lá o doce que os meninos deixaram. E a gente descobre o que é, né? Porque a primeira coisa que o Fred e o Jorge fazem é perguntar já pro Harry, e aí, ele comeu? Pra gente, que assim, quando a gente viu no capítulo anterior que teve a cena dele, eu não lembro se é o Fred ou o Jorge.
Eu acho que é o Fred. Ele pega, né? Um saquinho, ele tira uma coisa.
Deixa cair
bolso,
de propósito, assim, ele joga no chão, claramente. Então, assim, a gente já sabia que vinha algum efeito mágico.
Alguma coisa vinha aí.
Ali. O que a gente descobre agora é que eles que inventaram isso, né?
Uhum.
Não é uma coisa que compraram numa loja, Beco Diagonal, Três Vassouras, Zonco, sei lá onde. Eles inventaram isso. E é por isso que vem desse nome aí, Genialidades Weasley, que eles ficam brincando com esse nome. Agora, o que é extremamente preocupante é que eles falam que a gente passou isso o verão inteiro, as férias inteiras inventando esse negócio, e a gente estava procurando alguém para testar se a primeira pessoa, a primeira criatura viva que colocou esse negócio na boca foi o Duda. Eles estavam correndo um risco tão grande de cometer uma tragédia irresponsável.
Daí a preocupação da Molly.
Não, mas a preocupação da Molly é uma preocupação de mãe. É uma preocupação de o que é que meus filhos estão fazendo com o futuro, porque eles não têm uma relação boa com a escola e tal. Então, assim, parece que o meu filho não vai para lugar nenhum. Se ela souber que os filhos dela estão fazendo coisa de comer mágica e dando para as pessoas desconhecidas, pra trouxas comerem, sem nem eles mesmos terem testado, com certeza vai ter um problema gravíssimo com a... Eles vão para Azkaban.
É o que o Sr. Weasley pontua, né? E assim, eu acho engraçado que vem...
Mas eu duvido que o Sr. Weasley sabe, porque o meu ponto não é só dar para um trouxa comer. O meu ponto é, foi a primeira vez que foi testado. Eles falam isso. Isso que é extremamente maluco. Imagina se explode. De repente o Duda explode. E aí tem uma explosão atômica em Londres.
Tem várias questões aí também, né? Que assim, até então a gente sabia que eles gostavam de explodir umas bombinhas na escola, umas coisas assim, mais de aprontar. E aqui a gente vê eles nesse processo de desenvolver produtos autorais. Então tem uma sofisticação aí. Apesar, claro, tem aí responsabilidade.
Uma sofisticação terrorista, deles. Quase.
Mas... Ah, mas assim, tem uma questão empreendedora legal de ver também. Que eles estão pensando realmente, eles têm um plano, por mais que o plano seja assim, pautado em muita irresponsabilidade, eles têm um plano, e é legal ver isso se desenvolver também. O que eu fiquei pensando, e aí eu não olhei, e me ocorreu meio que agora, assim, qual é o nome do capítulo em inglês? Porque a piada em português é muito boa, né? Genialidades. Agora, Twins...
Não, em inglês não tem nada a ver com genialidade ou eles serem gêmeos, assim, essa invenção é completamente da tradução em português, porque em inglês, tanto quando menciona as genialidades e a loja no capítulo, como o título, é Weasley's Wizard Wheezes, que é um trocadilho só com... trocadilho não.
Entendi.
Essa coisa, esse jogo de palavras aí do Weasley Wizard, desses fonemas, né? Que é Weasley's Wizard Wheezes. É tipo... Wheezes é tipo... Um barulho de respiração, assim, sabe? Ou quase um espirro, um bufar, assim. Uma respiração meio doente, sabe? Assim, a respiração carregada. E aí é só isso, tipo assim... Essa respiração carregada dos bruxos Weasley, mas é só uma brincadeira com o som mesmo, não tem nada de sentido, não. Genialidades Weasley é muito melhor, muito melhor.
Muito melhor.
Porque é só um joguinho de palavras, Weasley, e aqui não, tem uma...
É um trocadilho ótimo.
Tem tantas camadas, sabe? Uhum. É genial, realmente, assim.
É.
Ainda mais que ela tirou isso do nada, se a gente pensar.
Sim,
porque não
ela
tem
inventou.
Essa inspiração.
Foi um ótimo trabalho da tradutora, mais uma vez.
É um dos casos em que a tradução, que a adaptação supera o original, pra mim, disparada, assim.
Sim.
Agora, falando uma coisa que você falou, personagens novos que a gente ama. Assim,
a gente
quem ama o Gil Carlinhos?
Ué, quem odeia? Todo mundo ama.
Não, quem odeia também, posso questionar. Mas eles não são muito qualquer coisa?
Claro que não, cara, treinador de dragões.
O Carlinhos, então, ele... Nem tá presente nos filmes do Harry Potter. O tanto que ele é um personagem irrelevante.
É porque aqui a gente ainda não ama. Mas quando chegar, tipo, no livro 6, 7...
O Gui eu entendo, porque o Gui aparece nos filmes também. É um personagem que tá nos filmes. Tem um ator escalado pra fazer ele.
É o cara do Black Mirror, né?
É o Donham Gleeson, do Star Wars também, que ele faz o cara lá. O general lá, malzão do Star Wars. Não lembro se é general, mas é um personagem.
Não, mas eu gosto dessa aparição deles no
Não, eu gosto também. O meu ponto é só personagens que a gente ama, eu achei isso muito forte.
Porque assim, o Gui parece ser o cara mais massa da família Weasley, vamos combinar.
A descrição tenta vender ele assim, Mas eu não consigo nem comprar, não, porque eles são
Eu consigo imediatamente.
O visual, assim, ele parece... Eles parecem, sabe assim, eles parecem exatamente o que eles são, na verdade. Quando você tá na escola, aí você visita amigos seus, e às vezes seus amigos podem ter irmão mais velho. E é só aquela pessoa, é uma imagem do irmão mais velho de um amigo de escola distante. Porque, assim, quando você tem 12 anos, 13 anos... Você não vai se relacionar com pessoas de 20 anos. Parece que é o mais adulto do mundo, distante do seu mundo. E é isso que eles são, pra mim, sim. Adultos distantes do mundo do Harry Potter, que parecem que tem uma coisa ali, mas... É
não,
isso.
O que eu acho, assim, é que, primeiro, o que acho que pode fortalecer isso é o contraste extremo com o Percy, que até então era o irmão mais velho que a gente tinha se relacionando com os outros, uhum. né? E aí eles são um contraste muito grande. E aí o que eu acho legal é que, assim, a J.K. Rowling apresenta os dois... Apresenta, assim, né? Aprofunda um pouco mais, porque a gente já tinha ouvido falar. Eles já eram personagens conhecidos, só que eles não tinham aparecido, de fato, ainda.
O Carlinhos ainda teve uma certa relevância no primeiro livro, com o bando de traficantes dele lá, mas também não apareceu. Nem foi ele que apareceu. Foi a galera dele que passou
isso.
lá.
Isso. Mas assim, ela apresenta os personagens e aí na sequência já tem uma cena de interação, que é assim, os dois aprontando. A mãe tá super tensa, rolou um conflito, mas estão os dois lá, ao invés de montar a mesa e organizar tudo que nem a mãe mandou, eles estão lá na zoeira, fazendo um duelo de mesas e... usando de magia só pra diversão. Então eu acho legal isso, assim, ver que eles são pessoas legais. Eles são mais próximos do Fred e do George do que eu imaginaria.
Não, eu acho também, eu acho. Assim, eu não... Eu só fiz o questionamento porque você falou personagens novos que a gente ama. Eu achei curioso.
Eu amo.
Nossa, ama? Eu amo também, mas eu amo mais, assim...
Eu amo.
Como membros da família Weasley... do que como personagens, entendeu?
Eu aceito assim também, uhum.
Porque assim, essa coisa que você falou entra no que eu falei de como é legal ver esse capítulo A Grande Família, sabe? Assim, do mundo bruxo.
Sim.
Porque é isso que são esses capítulos na toca. São os capítulos em que a gente vê como é ser bruxo na vida real. É diferente de Hogwarts, é diferente do fascínio com as coisas assim. Primeiro com a obrigação de escola mesmo. E no caso da gente estar lendo Harry Potter, além do fato de ter um clima de escola, tem um clima de tem sempre alguma coisa acontecendo na escola que é completamente fora da realidade, né? Que, assim, que tem que mover a trama. É uma pedra filosofal que um Snape quer destruir o mundo, é uma câmara secreta matando personagens, depois é um fugitivo, prisioneiro, psicopata que matou a minha família e está aqui à solta. E nesse livro vai ter Torneio Tribruxo. Agora, quando a gente está em casa, é claro que não é realidade, porque é o mundo bruxo, não é o nosso mundo, mas é o mais próximo que a gente tem do dia a dia, né? E é por isso que é muito
assim,
bom ver esses capítulos.
É importante fazer um mega parêntese, que assim, é um dia a dia do... Claro, a gente vê a magia incorporada na rotina, mas assim, uma rotina muito específica que é da família Weasley, que tem...
Ah, mas assim, é porque é caricata. Exatamente, e é porque precisa...
Assim, pensa na dinâmica da família dos Malfoy. Vai ser tudo, né, a base da empregada vir...
Não, mas é por isso que
o doméstico vir servir. Deve ter muito silêncio, deve ser uma coisa chata.
Não, lógico que tem vários tipos de família, assim. Por isso que eu fiz a brincadeira grande família. É lógico que... Ah, é, grande família representa a família brasileira? Representa, mas não representa todas as famílias.
Né? Isso.
É claro, não, representa um grande estereótipo. A
Sim.
maioria das famílias é muito mais como a grande família do que como os Malfoy do Brasil, com
e
certeza.
Numa camada ou outra, todo mundo se identifica, né?
Sim, que aí é a mãe e tal, o estereótipo. Até porque os Weasley são construídos nesses estereótipos, né? E eles têm o fato de ter vários filhos é exatamente também para poder abranger mais estereótipos ainda.
Sim.
E foi no final dos comentários de Prisioneiro de Azkaban que a gente fez uma brincadeira também com Malhação, que você falou, eu assistiria o spin-off que é só a vida da escola e tal, mas eu assistiria muito mais o spin-off que é só a vida...
Ah, eu também, eu acho.
Se lançasse... Imagina se lança
com
uma história dos Weasley
Até porque eu amo
séries. Antes, de sabe? Família. A época ali do Gui e do Carlinhos na escola, sim, sei lá. Seria bom demais, bom demais. Até porque já são personagens que a gente conhece. E aí a gente vê o Hogwarts um pouquinho antes ali.
Ah, não, eu achei que você queria falar, que você queria ver um spin-off da Toca. Só o dia a dia da família, eu ia ver.
Não, sim, mas aí naturalmente ia dar uma... Eu queria ver o foco. Não, eu queria, entendi, o foco na família mesmo. Só que aí
locais diferentes.
Não, só que os alunos ainda iam estar comentando, uhum, coisas da escola, entendi, essas coisas, né? Ainda
eu acho, essa série familiar seria maravilhosa.
Porque assim, a gente está discutindo o roteiro de uma série que não existe aqui. Porque para fazer uma história de bruxo assim, não tem como ser. Não tem como ser essa série, porque não é os alunos vão pra escola e volta pra casa, vai pra escola e volta pra casa. Ia ter que pensar num formato, né? Porque a, sim, família tá separada, na verdade. Na verdade, o dia a dia dos estranho. Weasley é Arthur e Molly. Assim, é Molly, sim, sozinha em casa e Arthur trabalhando. É,
até pouco tempo tinha a Gina, agora já não tem mais, né?
É, mas assim, a Gina também era uma criança solitária, sabe? Uhum. Em casa. Então, na verdade, o dia a dia da família bruxa não existe. O dia a dia da família, sim, bruxa é o pai trabalhando, talvez a mãe trabalhando, é a casa vazia. Porque os filhos estão em Hogwarts. São
dois opostos extremos, né? Uma hora tá completamente vazia, outra hora tá o caos.
É, total. É só quando tem férias e tal que rola esse negócio. Mas muito legal, assim, é bom que esse capítulo ele tem tempo assim, de passar por todos os personagens, né? Assim, todos os Weasley. Todos os Weasley, não. Os Weasley que a gente menos vê, porque o Rony, o Fred e o Jorge, a gente recebe um pouquinho menos de atenção. Uhum. Mas a gente vê a relação ali, senhor e senhora Weasley. No, o senhor Weasley ficou bravo, mas sabe que a senhora Weasley vai ficar mais brava, então
mais bravo que
ele parece que não pode estar tão bravo assim. E a mãe preocupada que os filhos não se dedicam na escola, ai meu Deus, não vão ter futuro.
Ah, eu achei uma preocupação muito sensata da parte dela, assim, é uma preocupação real, né?
É uma preocupação de mãe, é isso, assim. É, de pai também, bem, mas aqui na figura da mãe, né? É, que é claro que é uma preocupação do senhor Weasley também, mas aqui as coisas são divididas pra ficar caricato, assim. E aí o Gui e o Carlinhos, como você falou lá, sendo infantis e descolados, pra gente ver que a família tem mais... Tem esse lado aí. Tá no... O Percy é realmente o diferente da família, assim. Ele foi um erro de genético.
Pelo amor de Deus.
Porque o Percy aqui... Se o Percy já era chato na escola...
Nossa.
O Percy,
agora ele é chato,
trabalhando no ministério... Nossa senhora, é mais insuportável ainda.
Mas sabe o que eu acho, assim? Eu tento entender. Em geral, eu tento entender, assim. Encontrar uma razão. Eu não sei. Claro que eu posso estar errada, assim. Nessa de tentar entender, assim. Mas eu fico pensando, assim, você cresce nesse caos, às vezes é um recurso que ele tem.
É natural, né?
Encontrar um equilíbrio e falar, não, isso aqui é muito confuso, eu preciso de uma coisa mais, né, mais minha e mais calma, que eu tenha um controle, já que essa família é essa confusão imensa aqui.
Exatamente, é uma reação natural, assim. Faz muito sentido ele crescer nesse ambiente.
E me surpreende que só um ficou chatão, assim, também, né? E que os outros vivem muito bem nesse caos. Que bom que foi só um. Se bem que a Gina também é mais equilibrada, né? Me parece, pelo menos.
É, talvez é isso. Ó, vem é de três em três, assim, um pouco mais de normalidade, talvez.
Pode ser.
É,
pode ser.
Mas, assim, é igual você falou, é natural mesmo, porque essa família é muito louca, mas as pessoas podem nascer com vários, desenvolver vários tipos de personalidade. É, e também muito oriçada. Mas, assim, é natural que ele desenvolva isso, porque ele pode desenvolver uma personalidade de retração diante dessa loucura toda, né?
Isso,
que não quer dizer que ele odeie a família ou que ele não combine com isso, é só a forma dele manifestar a personalidade dele ali como uma forma de, pra ele, equilibrar mesmo, né?
Isso. É, a gente vai ter tempo de questionar a lealdade dele no futuro, mas vamos deixar isso pra depois.
Mas é bom também que, por ele estar no ministério e por ele agora ter um trabalho, né? Tem um momento, o jantar de família ali, essa coisa de dia a dia bruxo, em que ele e o pai começam a conversar sobre coisas cotidianas ali e tal. E nessa hora, a gente vê vários nomes do ministério sendo colocados. E é mais uma forma de ampliar o universo, né? É outra coisa que faz esse capítulo ser muito bom. Essa coisa do dia a dia, a rotina. Igual lá quando era o tio Walter na casa dos trouxas assistindo jornal e vendo coisas. Aqui eles estão comentando também do dia a dia. Só que aqui é um mundo que interessa a gente. Porque assistir Sim. jornal no mundo trouxa, a gente já sabe como
a
é.
A gente já tem esse graça, sofrimento assim. Diário.
É. E aí aqui também é uma coisa que acontece que aparece o nome da Berta, mencionado na conversa, né? Que primeiro momento em que a gente faz uma relação com o que estava sendo explanado, apresentado lá no primeiro capítulo, né?
Isso. E tem um momento também, acho que pra encerrar, assim, primeiro, né, que o Harry tá tão feliz que ele prefere não falar, não trazer os problemas, né, falar
como
da cicatriz e tudo mais. Não, mas é, aqui...
É bom que nesse capítulo a desculpa é que ele tá feliz, mas em outros capítulos a desculpa é que ele tá triste. Então, assim, ele sempre consegue usar alguma desculpa
ele
pra não falar do problema.
Desculpa, é. Exato. Mas o que eu acho legal é eles, são os comentários, que nem você falou, né, uma cena de refeição em família, conversas de amenidades e tudo. E aí os comentários da Copa do Mundo do quadribol também, legal, né? Você vê as seleções que tem, Uganda, Gales, Transilvânia, umas coisas assim.
É até muito... curioso essa parte, que eles ficam falando várias seleções tal, que são vários países, mas eles mencionam Transilvânia, que não é um país. E eu fiquei, interessante.
Achei que foi meio que uma piada, assim, sendo...
Não, claro que foi uma piada, vampiros, porque Transilvânia, né? É o país, a região lá dos vampiros e tal. Mas,
é, eu achei legal.
Mas não é um país, né? Só que fique
não
bem claro
isso. Não é, mas às vezes foi um erro também, né? Mas a gente entende como uma piada mesmo.
E é bom que prepara, assim, que é o motivo, né? Eu acho que a gente passou dois capítulos aqui falando deles irem pra toca e tal, e não mencionou que o motivo é esse, é ir pra Copa do Mundo de quadribol, que vai acontecer e vai se desenvolver a partir do próximo capítulo, quando eles realmente vão pra lá, né? Esse capítulo é, assim, é a grande família. Eu sei que, desculpa estar fazendo essa comparação, pode ser chato pra algumas pessoas,
perfeita.
Mas é que pra mim foi a comparação óbvia, assim.
É, eu acho também.
Até porque a gente comparou com Malhação, comento coisas do livro passado, aí então ficou essa associação fácil de fazer.
E é isso, bora pra Copa, né?
Bora para a Copa a partir do próximo capítulo. Quer dizer, próximo capítulo nós vamos...
O capítulo
gente
é só ir
para
a Copa mesmo, mas depois chega lá.
Então, continue ouvindo a gente aqui no Pegadoria, Projeto Lumo. Siga o Pegadoria no Twitter ou no Instagram. Ou não, né? Siga nos dois, não tem por que escolher um ou outro. E siga também, principalmente, no Spotify para continuar ouvindo e acompanhando a gente, tá bom? Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio. Tchau!
Tchau!